Olá, está começando o Berreiro, um projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campus Porto Alegre, que discute as liberdades.
No episódio de hoje, vamos abrir o Berreiro para falar sobre liberdade religiosa.
Eu sou Juliana Coim.
Eu sou Lelo Valduga.
E juntos vamos abrir o Berreiro. Liberdade religiosa deriva da liberdade de pensamento, uma vez que, quando é exteriorizada, torna-se uma fonte de manifestação do pensamento. Ela compreende outras liberdades: liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa e liberdade de expressão.
Para discutir sobre os meandros da liberdade religiosa, convidamos Ederson Porto, doutor em Direito e professor da Unicinos. Bem-vindo, Ederson.
Obrigado.
Fala um pouquinho aí sobre a tua experiência aí no ramo.
Olha, queria agradecer o convite, Juliana, Lelo, é um prazer participar do projeto de vocês. E eu sou professor da Unicinos, leciono no curso de Direito, no curso de Administração, e debato esse e outros temas com os alunos há algum tempo. Além disso, também advogo, sou advogado, então digamos que a discussão e a defesa das liberdades é uma das minhas tarefas, uma das minhas profissões.
Legal. Para dar ainda mais conteúdo, convidamos também Everton Alfonsin, presidente da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul, a FAUERS. É um prazer, Everton, fala um pouquinho sobre a tua atividade aí.
Boa
também.
Boa tarde, Lelo, Juliana, Dr. Ederson.
Isto.
É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando um pouquinho sobre a Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul. Eu tenho o maior orgulho em poder participar dos projetos sociais hoje e falar sobre a religião de matriz africana. Eu estou há 32 anos como religioso e o nosso projeto social vem voltado para as questões de matriz africana. E a gente vai falar durante o programa, né? Hoje nós temos uma casa de passagem com 52 idosos, 16 são meus filhos que eu juntei na rua. Temos 42 crianças num abrigo de 1 a 17 anos em medida protetiva. Né? E eu fui morador de rua dos 10 aos 16 anos. Né? Então, hoje o projeto social que nós temos é muito legal e poder contribuir com vocês na questão do jornalismo e também da rádio é muito bom poder divulgar o que é a religião de matriz africana.
Legal, prazer ter vocês dois aqui, então. Vamos começar as perguntas, Ju?
A gente vai começar agora o programa, a gente vai começar agora o debate em si, e eu quero, assim, primeiro um pouquinho do Ederson, quero que tu explique um pouquinho, dê um conceito mais aprofundado para nós, o que é a liberdade religiosa, e depois eu quero saber de vocês, o Estado do Brasil é um Estado laico?
Legal. Para começar o assunto, eu me permito voltar um pouquinho no tempo e entender um pouco da formação da cultura brasileira, porque nós tínhamos no território brasileiro até o descobrimento a cultura das tribos indígenas, né, que são politeístas, enfim, acreditam em vários deuses. E a partir da chegada dos portugueses, se inaugura uma fase em que o Brasil, colônia, depois império, passa a ser um país de religião católica. E neste período, a única religião tolerada e oficial era a religião católica. Com a Constituição de 1824, a Constituição do Império, que foi o primeiro texto importante do Brasil, esse texto ele disse que as outras religiões passavam a ser toleradas, desde que no ambiente privado, mas a religião oficial continuaria e era a religião católica. Estado e religião era a mesma coisa. O Estado brasileiro, o Império brasileiro e a religião católica era uma coisa só. Isso muda com a proclamação da República, em que daí a gente passa a ter separação entre Estado e religião, e o Estado passa a ser laico. E aí a gente tem a defesa, como a gente tem hoje na nossa Constituição atual, de uma liberdade religiosa e de uma não influência ou não interferência do Estado na liberdade individual de crença, de culto, e por aí vai.
Vocês acham que o Brasil é um Estado laico?
Não, de forma alguma. Não é. Nós enfrentamos hoje a questão do desconhecimento. Não existe religião do mal. As pessoas pregam que a religião A, B ou C são boas, mas não existe. Eu costumo dizer que a religião ela vai do pré-conceito, né? Eu sempre inicio as minhas falas dizendo: alguém conhece um cego gordo? Pensem. É difícil, não existe. Por quê? Porque a gente é gordo porque eu como com os olhos. O preconceito está no que tu vê. E isso, muitas vezes, as pessoas na religião, elas costumam dizer isso, né? Na cidade de onde nós moramos, em Canoas, a gente criou a Lei 765 de 2017, onde sentamos à mesa 6 religiões. É o Fórum Interreligioso. Passou pela Câmara, o prefeito sancionou, e hoje as 6 religiões nos unem. Mas a questão da laicidade do Estado, ela começa a pecar quando tu entra na Assembleia Legislativa e tem uma cruz. Quando tu entra nas câmaras de vereadores e tem uma cruz. Quando tu entra dentro do Hospital Conceição e tem um espaço ecumênico, que nós fomos criadores em 2007 daquele espaço, aonde hoje é usado a capela para ser o espaço. Então, a laicidade está muito na teoria, né? A questão da vinda da religião, nós tratarmos a religião, a Umbanda. Hoje, o máximo que as pessoas chegavam depois era espírita. Era católico, espírita e depois umbandista. Ninguém falava em matriz africana. Por quê? Pelo desconhecimento, e aqui está o doutor que pode me corrigir, e a falta de entendimento dos professores quando eles não conseguem aplicar no currículo escolar a Lei 10.639, que fala a origem da África. Para a gente poder falar em religião de matriz africana, nós temos que saber onde ela veio, não é, doutor? Então, a laicidade, na minha opinião, ela está longe de ser obscura hoje. É para as pessoas dizerem. Tanto que hoje tem leis para defender a religião. Onde se viu lei para defender? Porque a religião não é na rua. Na rua é o social. A religião é dentro do teu espaço, no momento do culto, no momento da igreja, no momento do teu tambor. Aí sim. Hoje, só para conhecimento, nós temos 71 mil terreiros no estado do Rio Grande do Sul. Somente a cidade de Alvorada supera a Bahia. Meu Deus. Isso foi no censo de 2010, onde todo o estado participou do censo. E aí agora, onde está a laicidade nacional quando a ministra Damares tira do ar o censo que foi feito em 2010, que te dava foto do terreiro, endereço do terreiro dentro do estado do Brasil, né? Então, para te ver que aí já começa o pré-conceito.
Para botar um pouco de debate na nossa conversa, sempre de modo respeitoso, obviamente, mas eu concordo com a observação do Everton e de fato, há muito preconceito entre não só as religiões de matriz africana, mas qualquer outro culto. Agora, há uma distinção entre o mundo do direito, e aí sobre o mundo do direito eu posso afirmar que desde 1889, com a Constituição da República, até a Constituição de hoje, nós temos a tentativa do Estado brasileiro de se afastar da vida do indivíduo, da liberdade individual. É óbvio que essa tentativa não foi bem sucedida, nós temos inúmeros casos na história recente, inclusive, de problemas envolvendo a liberdade religiosa, mas aí eu diria, do ponto de vista jurídico, sim, o Estado é laico, a sociedade não.
Exatamente, aí, isso aí.
A sociedade não. A sociedade tem a sua crença, a gente tem um percentual de população que cultua crenças de tradição judaico-cristã, majoritariamente, outra parcela, outras matrizes, mas, de fato, o que a legislação prega, e isso é uma briga que nós temos enquanto sociedade de travar, de reconhecer a liberdade e a possibilidade de cada um professar a sua crença. E para isso servem as normas e para isso servem como proteção para a gente poder defender aquele que deseja ter o seu culto, a sua crença.
Por que a gente vê mais atos criminosos relacionados às religiões de ascendência afro? Vocês concordam com isso?
Para mim, que trabalho no meio da segurança, é geral, não é as religiões afro. Mas cabe ressaltar que em 2003, o então deputado Edson Portillo fez uma lei em Porto Alegre, um ADIM, né, que juntava a lei orgânica municipal à proteção e à liberdade de cultos religiosos. Né? E essa lei esteve no Supremo Tribunal Federal até ano retrasado. E num ato de disparate, eu costumo dizer, da federação, eu fui lá e me credenciei como amicus curiae. Fui recebido pelo ministro Marco Aurélio e pelo Barroso. E na ocasião, um ano retrasado, nós levamos um relatório de 200 páginas dizendo para ele o que era cultura. Né? E isso, de uma certa forma, ele tinha como um lado violento dito pelo ministro Marco Aurélio da religião. Por quê? Porque na religião existia matanças de animais, largar bichos na rua, na cabeça do ministro, né, que é hoje a autoridade superior. No dia posterior que nós estivemos lá, ele nos aceitou como amicus curiae. Isso foi um ponto positivo, porque nós tínhamos 20 minutos com o ministro, certo? E o ministro ficou com nós 50 minutos. Não Legal. Existe a possibilidade de ter mais de 20 minutos com o ministro. Porque ele foi pontuando coisas que eles não sabiam. Basta estar que, pós isso, ele nos aceitou. 11 instituições a nível nacional pediram para ser amicus curiae e ele não aceitou. Está no site do Supremo Tribunal. 11 meses depois, nós tivemos a primeira audiência lá, a primeira votação, aonde, e aí vem a questão da pessoa que é de religião, de matriz africana, que está cansado de levar para o lado, né? Onde o ministro o Alexandre de Moraes estava na hora da fala, né? Para mim, que foi um morador de rua, chegar na frente de 10 ministros e defender o estado do Rio Grande do Sul e provar que batuqueiro não existe, batuqueiro é tambor. Que religiosos de matriz africana não largam garrafas e bichos mortos na esquina. Que essa não é a religião. Então, esse momento foi um ápice para nós. Porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas no processo para estudar o caso.
Certo.
9 meses depois, nós fizemos 10-0. Eu fui de novo. Eu fui a única federação no país a ter voz lá, né? Então, nós fizemos 10-0 com uma aula de interpretação, doutor Ederson, do ministro Alexandre de Moraes, onde eu achei que ele tinha pedido vistas por preconceito meu. Não, ele foi estudar. E ele foi entender que a Bíblia, né, a religião do matriz africana e a Bíblia, elas têm uma ligação. O cordeiro de Deus é imolado para servir para comer. Todos os animais imolados do abate halal do muçulmano é a mesma coisa dos abates dos animais da matriz africana. Não pode ser jogado fora, não pode ser comido em festa com bebida, tem que ser ingerido em rituais sagrados e não pode se botar nada fora.
Então todas as religiões, elas sofrem de alguma forma violência, assim, como é que a gente pode dizer assim, existe uma tendência ou não?
E é aí que entra quando as religiões se defendem, quando as religiões entendem que todas são cipó da sociedade, porque tu troca de religião de acordo com a tua necessidade. Para Fowers ir lá defender as religiões, eu queria que incluísse no parágrafo aonde dizia somente religião de matriz africana, não, todas as denominações religiosas, porque também os muçulmanos estavam sendo atingidos com essa lei, então tinha que ser essa alteração. Infelizmente, nós não perderíamos nada, mas ficou 13 anos no Supremo porque ninguém soube lá explicar. Então, aí caiu o preconceito, porque nós fizemos uma cartilha onde uma deputada, em 2015, fez uma lei aqui, em Porto Alegre, onde se sujaram de sangue e disseram que era religiosa de matriz africana, que fazia isso em pleno mercado público. Não, isso não é a nossa cultura. Então, lá no Supremo, a gente conseguiu que a religião de matriz africana fosse entendida, e aí o doutor Ederson fala de cátedra disso, dentro das leis regulamentares. Que é o quê? Eu não posso sair fazendo barulho a noite toda na minha casa. Isso é a lei orgânica municipal, não é, doutor? Eu não posso. Então, nós nos juntamos com as outras religiões, porque se as pessoas começarem a mexer na parte sagrada, acaba a fé das pessoas. Todos têm um limite. Então, a gente conseguiu 10-0 para o Estado do Rio Grande do Sul e trouxemos essa lei e virou lei agora, não é mais a DIN. Então, agora nós temos outro problema. É conscientizar os 70 mil terreiros que eles têm que fazer a coisa certa. Esse é o problema. Se conscientizar que as pessoas não podem largar bicho morto nas esquinas, porque essa não é a religião. Nem Umbanda, nem matriz africana faz isso. E são religiões reconhecidas hoje pelo Vaticano. Desde 2003, a religião matriz africana é reconhecida pelo Vaticano. Então,
A respeito da pergunta sobre a violência, eu não teria dados para fazer a conexão entre violência e um tipo de manifestação religiosa específica, muito menos as de matriz africana, mas sem dúvida nenhuma há uma identidade de cor na violência. A população negra, a população parda, ela sofre muito mais violência do que a população branca de classes mais altas. Uhum. Eu não sei e não queria fazer nenhuma ilação ou conexão com a religião, mas isso é verdadeiro. E a outra questão, e que talvez entre em aqui em linha com o que a gente está discutindo, é que religião alguma, e às vezes se cria preconceitos, sejam as religiões de matriz africana, sejam as religiões do Oriente, porque elas professariam atos violentos. De forma alguma, e todas as a profissão de fé dessas pessoas, e lendo e conhecendo a cultura de cada uma delas, a gente percebe que em momento algum há a pregação de violência. O que há, sim, e por vezes, e aí que a gente precisa ter cuidado, é a tentativa de alguns grupos de se valer da fé, da crença daquelas pessoas que acreditam, e alguns líderes tentam tomar o poder ou tentam subjugar outros grupos religiosos ou étnicos de determinada sociedade. Veja o que acontece no Oriente Médio, o que acontece nas tribos africanas e por aí vai. Então, eu diria que o problema não está em uma religião contra a outra, mas em grupos de pessoas que se valem da religião como pretexto para fazer uma guerra santa, como já aconteceu na história.
Então, já vou puxar um assunto que a gente conversou nos bastidores, né? No dia 26 de outubro, o G1 publicou uma matéria assim: menina que morreu castigada com jejum pediu para ser alimentada e mãe negou, diz polícia. Eu vou dar um leadzinho da matéria pra gente entender mais ou menos o que aconteceu, depois a gente debate um pouquinho, tá?
Uhum.
A menina de 11 anos, que morreu por desnutrição decorrente de um jejum em Ubatuba, em São Paulo, chegou a pedir para ser alimentada por se sentir fraca e teve o pedido negado pela mãe, segundo a Polícia Civil. Em depoimento, segundo o delegado, a mãe teria mandado que ela tomasse água quando a menina reclamou de fome. Se não me engano, a matéria ela fala de que tinha uma vertente, a mãe tinha uma vertente, mais, uma vertente do evangélico mais conservador, mais adepto de costumes, mais rígidos. Então, a partir desse pensamento dessa menina, do que aconteceu com essa criança, eu queria entender qual é o ponto de vocês quando a gente pensa em os limites, né? Até onde vai a expressão, que era um pouco do que a gente já estava falando, né? O problema é quando a gente começa a fazer mal para o outro. Quando é que é o limite? Quando é que a gente perde o nosso direito à expressão religiosa e começa a interferir negativamente na vida do outro? O que vocês acham disso?
Doutor? Bom, eu gosto de colocar a questão da seguinte forma. O ser humano, ele age, e quando ele tem a deliberação de fazer qualquer tipo de conduta delituosa, ele vai se valer dos instrumentos que ele entender necessário. Por vezes se usa uma arma, por vezes se usa a religião, por vezes se usa a palavra, o escrito, e a gente não pode focar no meio, no instrumento, e sim na ação. O que ocasionou aquela conduta que acabou gerando dano e, nesse caso, irreparável? Então, por vezes, a interpretação restrita de certas escrituras leva pessoas a atos inconsequentes, como a impossibilidade de transfusão de sangue entre testemunhas de Jeová, a impossibilidade de se alimentar durante o Ramadã para aqueles adeptos da cultura islâmica, e por aí vai. Então, e aí a gente atacando ou tentando apontar na religião como o problema, ela não é o problema. Ele é um meio de pessoas que deturparam o conteúdo religioso. E aí isso vale para qualquer tipo de manifestação violenta.
É uma interpretação, né?
Uma interpretação. Então, pessoas que vão para a rua para agredir outras pessoas, pessoas que privam alguns grupos de ocuparem espaços com base em interpretações religiosas, isso tudo é deturpação e está mais na cultura e na formação dessas pessoas do que propriamente na religião em específico. Então,
Quer dizer que às vezes elas acaba criando um rótulo na religião que não pessoas acabam criando um rótulo na religião que não é realmente o que é, assim, vamos dizer.
Que é o que o Everton nos testemunhou aqui, contando do preconceito que essas religiões sofrem, e que se a gente colocasse aqui também para debater um testemunho de Jeová, ele diria a mesma coisa. Se nós colocássemos um muçulmano para conversar conosco, eles diriam a mesma coisa: olha, eu não quero levar a carregar a culpa de jihadistas que explodem prédios. Eles acreditam, eles têm a mesma crença, mas não tem nada a ver com a religião, a atitude praticada por eles.
Sim.
Então, por isso que é preciso ter muito cuidado, porque a gente atingiu um grau de maturidade da civilização e às vezes impressiona ver atitudes assim absurdas de violência em pleno século XXI, em 2019. ainda sob o pretexto da religião. Isso me impressiona ainda.
É um dos pontos que eu trago a reflexão das pessoas que estão nos ouvindo é o seguinte: nós todos temos lei da vida, não é? Senão não morreria criança nem adolescente, morreríamos todos velhos.
Uhum.
Ninguém sabe quando vai morrer, não existe milagre. Deus definiu que tu vai morrer. Caiu um avião, né? E sobra gente. O Gugu caiu de 4 metros e morreu. Então, essa é a primeira fala. Segundo, quem ouviu falar há 30 anos atrás, 40 anos atrás, intolerância à lactose? Não existia. Hoje nós estamos, o nosso metabolismo, se eu fizer, se nós trocarmos com todos os órgãos que o senhor tem, o senhor vai continuar sendo Dr. Ederson, com o coração de outro, ruim do outro, não é verdade? Então, isso que nós estamos hoje é uma máquina estragada. Os nossos corpos são máquinas estragadas que nós temos que, a todos os momentos, estar nos habituando e readequando. Isso eu acredito que deveria ser pregado dentro das religiões. Tipo, o teu organismo não sustenta mais o que sustentava há 30 anos atrás. Então, isso intoxica e as pessoas acreditam que a religião não vai deixar tu tratar um câncer, né? Porque se a religião diz que não é para acontecer, não vai acontecer. Vai acontecer. Ninguém fica um dia depois do que Deus escreveu. Deus muda os nomes, mas não muda as ações. Então, isso, muitas vezes, as pessoas se pegam. Quando é que vocês, nós ouvimos dizer que uma pessoa ia ter um câncer de próstata de 1 a 9 na escala, ter 0,5 quando descobre? E aí esperar chegar até 8,5 para fazer uma cirurgia experimental para tirar a próstata pelo umbigo. 8,5 já está para morrer. E aí eu fiz, porque eu confiei no meu médico, e eu saí de lá sem sonda, saí sondado pelo umbigo. Vim de avião 3 dias depois, uma cirurgia que estão testando no Brasil. Então, quando isso, antigamente, nós ia ter tempo de ajudar a medicina a entender. Então, quando as pessoas fazem, e eu vou te trazer, Juliana, um exemplo aqui, não é essa de Ubatuba. Lá no meu abrigo chegou uma menina de 7 quilos, 7 quilos com 5 anos, anteontem. O juizado mandou abrigar lá no meu abrigo, porque a mãe dela disse que Jesus estava curando ela. E aí, tá lá 7 quilos. Porque Jesus estava curando ela. Se a hora que Jesus dissesse, ela ia sobreviver. A justiça tirou. Ainda bem que hoje nós temos a justiça, que o doutor está aqui, que pode falar sobre isso, que nos auxilia quando tem uma situação que foge do controle. A vida é acima de tudo. O médico, quando ele faz o juramento, ele diz. E hoje nós temos exemplos de programas que hoje as religiões não estão tão acirradas em relação a seguir... Piamente.
Está querendo dizer que para certas coisas não existe milagre.
Não existe milagre.
É.
Não existe. Porque se existisse milagre, tu não morreria criança, tu conseguiria, a pessoa estar lá. Não, eu tenho lá, qual é o milagre? Eu tenho 50 velho, né, dos 15 que são meu tem 89 anos, fez 40 radioterapia agora, 40 noites no hospital. E por que, que não morre com 30 quilos? Não explica. O médico diz, a TT vai morrer. Eu levei 40 noites. E tu acha que isso é um milagre? Não, é a lei da vida. O organismo dela, e tem pessoas muito melhores de saúde. Então, o problema da religião, quando tu pega e tu bota a religião na frente do teu problema, tu acaba matando uma pessoa. E isso é verdade. Na religião de matriz africana, nós temos os nossos rituais, que não envolvem violência com a pessoa, mas ali é uma desintoxicação da vida humana. Tu fica 5 dias num quarto de santo, sem celular, sem fumar, só comendo a cada 6 horas, pensando em tudo que tu fez. As pessoas acham que nós vamos pra lá matar gente, matar bicho. Não! E a filosofia hoje da maçonaria, que é uma filosofia, ela traz isso muito claro. O obscuro se torna cego para as pessoas que querem achar culpado por seus problemas. Isso é uma visão que eu tenho. E hoje de manhã eu falei sobre isso na Academia de Polícia, sobre como as pessoas hoje se tornam vulneráveis aos outros. O que, que eu quero dizer? Se tu tá, é o inconsciente coletivo, tu tá no cemitério, tu perdeu um parente, tu já tá tranquilo, chega alguém, se abraça, lá vai tu chorar de novo. E as religiões, elas fazem isso, elas acolhem. Hoje, eu acredito, pergunto, qual religião tu acredita? Todas. Porque não existe pessoas que nem os evangélicos para botar 5, 20, 30 mil pessoas gritando dentro de uma igreja, né? Eles são anjos materializados, porque eles sabem falar. As pessoas que estão ali estão precisando de uma palavra. E isso é religião. Saiu do portão para fora.
Mas também nem todos os evangélicos, né?
Como nem todos os católicos, Sim. como nem todos os espíritas, como Sim. nem todos quem, né?
Isso aí.
Professor Ederson, quais são as penalizações por atos que reprimem a liberdade religiosa de outro?
Olha, nós temos sanções de natureza não penal, né? Então, provavelmente, no caso aqui contado pelo Everton, deve ter sido uma medida protetiva adotada pelo juiz da infância e da adolescência. Então, portanto, não tem nada a ver com direito penal, sanção privativa de liberdade. Eu posso ter punições do tipo condenação por dano moral, por dano material, de pessoas que se sentem prejudicadas ou até constrangidas em público por ofensas ou discriminações religiosas. Uhum. E aí depois nós temos as sanções penais e que... entendo assim que a vida e a sociedade cada vez mais acirrada não é esse o caminho de trancafiar ou buscar a privação da liberdade para fazer valer a liberdade de religião. Então, mas assim, ainda assim teria todos os crimes contra injúria, calúnia, difamação que poderiam ser as passíveis de sanção penal. Mas acredito que os instrumentos que nós temos hoje de natureza não penal, que vai desde a destituição do pátrio poder, do poder familiar, que foi no caso ali para aquela menina que estava quase que em estado de inanição, a possibilidade de proibição de frequentar determinados lugares, de pessoas que não respeitam, não toleram a religião do outro, até mesmo com aconteceu... É um caso célebre que não tem a ver com religião, mas tem a ver com liberdade de expressão, de um cidadão aqui do Rio Grande do Sul, foi julgado no Supremo Tribunal Federal, em que ele escreveu uma obra que fazia apologia ao nazismo. Então, a polícia foi prender ele e aí ele tentou se defender dizendo, não, eu tenho liberdade de dizer o que eu penso. E aí o Supremo Tribunal Federal disse, não, a tua liberdade vai até ali. Então, tu está professando uma ideia, um pensamento que subjugava outros seres humanos, que era a supremacia racial. Então, isso não pode. E esse tipo de raciocínio utilizado nesse caso pode se valer para qualquer discussão que a gente vá trabalhar aqui. Pode ter o teu culto, pode ter a tua crença, mas, como disse o Everton e disse muito bem, a vida humana está num patamar sagrado dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, no balanço entre o que deve ser levado em consideração, seguramente a vida fica em primeiro lugar.
É famoso, o teu direito termina onde começa o de outro.
Exatamente, exatamente.
Nós, em relação a isso, as penalidades, enfim, nós construímos, eu estou presidente da Comissão de Ética Pública Municipal da cidade de Canoas e presidente do Conselho do Idoso, né? E então, em conversa com o governo anterior, nós criamos o cartório especial, a delegacia, a terceira delegacia especial de Canoas, para esses tipos de crime de racismo contra preconceito do negro, do homossexual, religioso. E isso tem acontecido de uma forma muito especial, porque a primeira coisa que a delegada Clarice fazia, e hoje a outra delegada está lá, o Danilo, eles faziam a interlocução entre os dois. Então, o Dr. Ederson tinha um problema porque o meu tambor incomodava ele até às 11 horas da noite. E não é assim. Eu recebo, em média, Léo, 150 reclamações por dia no estado. Porque as pessoas, o que acontece? É muito terreiro, são 71 mil. Eu tenho 5 mil filiados. Ninguém paga nada, é tudo de graça, tá? Ele só contribui com o nosso Natal das Crianças, que são 10 mil brinquedos. Então, o terreiro contribui com isso. Então, a gente orienta as pessoas. Como federação, eu tenho que arrumar ferramentas para não atingir a liberdade do outro. Então, se tu vai fazer uma festa no teu terreiro, que é uma vez por ano, tu vai uma semana antes, eu te dou uma licença, tu vai nos teus vizinhos e entrega aquela visão dos vizinhos para dizer, olha, Lela, eu vou ter festa lá até às 10 da noite. Permitir que ele saia de casa Para ele,
não, já entra no,
na política da boa vizinhança.
Exato, porque o horário de silêncio até as 10 da noite.
É. Então, o que que acontece? Em outras cidades, como Viamão, Alvorada, Gravataí, nós aumentamos para 75 decibéis. Aqui nós estamos falando, aqui com esses microfones, é quase 60.
É.
Então, a gente criou, a gente cria ferramentas para as pessoas não serem ofendidas. Por quê? A matriz africana é uma religião, a Umbanda é outra religião, e no meio tem a Quimbanda, que é uma filosofia. Não é considerada.
E tem funcionado?
Para nós, como federado, nós não temos nenhum caso. Nós tivemos 4 casos nos últimos 5 anos. Nós fizemos 10 anos de federação agora, dia 15, uhum, né? Nós tivemos 5 casos, assim, nos últimos 5 anos que nós tivemos que intervir ao ponto de chegar lá e dizer, não, aqui é minha casa, eu faço o que eu quero. Não, no momento que tu abre as portas e se torna público, tu não faz mais nada do que tu quer.
Oh, pelo número de terreiros que vocês têm, então, tá funcionando, tá muito
funciona,
bom.
Porque hoje eu posso afirmar para cada um de vocês que a Fowers é a única federação do estado do Rio Grande do Sul 100% regulamentada.
Legal.
As outras vendem filiação. Então, tu, quando tu te regulamenta, e como agora dia 15 de novembro, nós fizemos uma prestação de contas no Araújo Viana para 4 mil pessoas, essa semana passada.
É.
Então, por que isso? Né? O pessoal de vocês estiveram lá, né, Juliana?
Uhum.
Por quê? Porque é mostrar para as pessoas o seguinte, ó, nós somos criador das oferendas ecológicas no Brasil. O que é oferenda ecológica? Já ouviram falar?
Não.
Em vez de tu largar um barquinho para Iemanjá de madeira, eu te dou um barco de papel que se desmancha na água e vira meio biodegradável e pega o teu. Em vez de tu largar quindim, merengue, em vez de tu largar essas coisas na praia, tu pega e dá para nós que nós montamos uma cozinha e distribuímos para as pessoas comerem. Então, tu não bota mais nada fora.
Vamos começar a ir para o encerramento, que a gente já está batendo o nosso horário agora, tá? Então, eu vou encerrar. Eu acho que a gente ainda tem muito mais o que debater, né?
Claro.
É um assunto muito, muito mais complexo do que simplesmente encontrar. Então, encontrar respostas simples e fáceis de entender, né? Mas, assim, a gente falou o tempo todo sobre os limites e as coisas ruins que acontecem e a liberdade de expressão. A gente teve uma carga meio negativa em algumas perguntas, né? E isso faz a gente falar sobre o caso de uma menina de 7 anos, uma menina que morreu de 7 quilos, uma menina que morreu de jejum. O que eu quero saber agora é, pensando numa questão de positivo, né? Por que a religião ela é importante para a sociedade, na opinião de vocês? Né?
Eu entendo que, se a gente pegar a etimologia da palavra do latim, religião, religar e conectar, O ser humano, a pessoa com o divino. E isso tem um papel importante humanismo, de entender o nosso papel dentro do mundo, dentro do universo, a finitude, compreender as coisas que acontecem. Então, cada um tem a forma de entender os fenômenos que acontecem no mundo, entender as razões das coisas que acontecem a partir de uma perspectiva, de uma filosofia que a religião estabelece. Então, entendendo a religião por essa ótica, a religião tem um papel importantíssimo de ligação social, de conexão entre as pessoas e de pacificação, inclusive. Infelizmente, durante séculos, se utilizou a religião sob o pretexto de subjugar povos, de subjugar etnias e religiões de uma forma equivocada. Mas a religião, de um modo geral, ela desempenha um papel importante na sociedade. E a gente precisa saber conviver, coexistir e lidar com as diferenças.
Eu acredito, o Dr. Ederson falou muito verdade, eu acredito que a religião é o berço do ser humano hoje nesse mundo capitalista e o mundo violento que nós vivemos. É o único lugar que dentro de um terreiro, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um centro espírita, ninguém te pré-julga. Tu entra lá para te sentir acalentado, porque é o que nós precisamos hoje. Lá tu vai conversar com Deus em várias línguas, sabendo que Deus é único. Ele vai te ouvir. Eu acredito que não exista inferno, porque aqui é onde nós pagamos o que a gente faz. Saiu daqui, nós viramos espírito, nós somos ligados por espírito. Então, toda religião, para mim, ela acalenta as pessoas e recebe as pessoas. Tem, claro que tem a parte ruim, como tem em qualquer parte da sociedade. Mas não existe uma religião que vá te apontar os teus defeitos. Ela valoriza os teus acertos, ela valoriza o que tu tem de melhor. Que tu possa trazer para fora, muitas vezes, por que tantas pessoas dentro das cadeias se convertem? Porque lá é o momento deles refletirem e se... Poxa, eu estou errado. Então, a religião faz isso. Ela te pega e te bota na mão. Eu penso que Deus, Oxalá, Olorun, Zâmbia, como queira, te coloca na mão. Então, tem uns que pulam fora, tem outros que querem ficar ali, porque é ali que eles se sentem seguros, dentro de uma igreja, enfim.
Encerramos por aqui mais um episódio do Berreiro, o projeto experimental do curso de jornalismo da Unicinos Campus Porto Alegre.
Gostaríamos de agradecer a presença dos nossos convidados. Ederson Porto, muito obrigado. Everton Afonso, muito obrigado. Foi muito produtivo o nosso papo aqui. Já desejando para vocês aí tudo de bom nas suas profissões e afazeres, ok?
O programa foi produzido pelos alunos de Projeto Experimental em Jornalismo, com a supervisão dos professores Débora Gadré e Porã Bernardes, com técnica de Lise Novo. Confira mais sobre o Berreiro no Instagram, @berreiropodcast, no site www.medium.com/berreiropodcast. Obrigada e até o próximo episódio.